começo da minha carreira cristã, eu imaginei isso uma vez. Falei, pensei, se nós colocássemos o quartel, o batalhão, todo em forma, ali cerca de 600, 700 homens, né? Que compunha todo o batalhão. E perguntássemos para cada um. Se nós saímos aqui pelo mundo perguntando, né? Pode ser que a gente encontre alguém, né, determinado, e que possa dizer que não é filho de Deus. Mas bom, e nós, agora os cristãos, nós somos filhos de Deus ou não? Somos. Será que nós já temos essa consciência? Eu acredito que não. Né? E se nós somos, então, filhos de Deus, o que que nós, como filhos de Deus, o que que a gente é? Herdeiro de Deus, nós somos peregrinos, né? Nós nascemos de novo. Nós somos uma nova criatura. Então já vai aí, ó. Peregrinos. Né? Cidadão do céu. Nascido de novo. Isso nos coloca numa situação. Isso nos coloca. Pensa bem no que nós estamos falando. Isso nos coloca numa situação. Assim, até certo ponto invejável, né? Nos coloca numa situação privilegiada, nos coloca numa situação diferente de tudo. Nós somos os herdeiros de Deus, né? Nós temos um carinho todo especial de Deus para conosco. Nós temos promessas terríveis para nós, os filhos de Deus. Enfim, tem muita coisa que gira em torno disso. Se nós realmente tivermos essa consciência. Não é simplesmente assim, viver, morrer, comer, dormir, morreu e acabou. Não, os filhos de Deus não foram escolhidos para isso. Os filhos de Deus não foram chamados para isso. Você já pensou alguma coisa nisso? Me ajuda? O que vocês acham? Os povos de Deus, esses filhos de Deus, essas pessoas das quais nós estamos falando, elas são, assim, privilegiadas. São pessoas diferentes mesmo. Ou não? Então, quando Jesus disse, nasce, tem que nascer de novo. Que dia que você vai esperar para ser isso? Para ser esse povo? Será que tem que, um dia determinado para acontecer isso? Então vamos pensando. Aí, agora, a gente começa a ler. Eu falei sobre isso. Agora nós vamos começar a ler alguma coisa. Até ontem, a Milton falou uma coisa e eu concordo com ela, que às vezes eu leio demais aqui na live. E aí eu perco Eu perco muito tempo lendo. Lendo ao tempo, ao léu. Porque, primeiro que a pessoa não está, às vezes, entendendo o que nós estamos lendo. E ela não vai pegar depois e ler. Ela não vai pegar depois e ler, meditando, pensando, com raríssimas exceções. Claro que um pouquinho a pessoa vai me ligar, olha, eu leio. Mas a maioria não lê. A maioria não está. A maioria não está, talvez, ligada a essa visão que nós estamos mostrando. A maioria não está ligada a isso. Claro, como eu falei, tem as exceções. Então eu vou, às vezes, aqui fazer referência a leituras e não vou ler, eu vou fazer referência. Depois, se a pessoa quiser, ela vai ler. Ela vai ler o que está escrito. Né? Mas eu estou trazendo, né, o que, que significa ser. O Filho de Deus. O primeiro Filho de Deus foi Jesus Cristo, herdeiro de Deus. Todo o poder foi dado a ele. Ressuscitou dos mortos, adquiriu o novo corpo, a redenção do seu corpo. Né? Tem vida eterna, quer dizer, viveu na carne. Ele viveu na carne, mas ele tem vida eterna. Ele viveu na carne e vive até hoje. Ressuscitou dos mortos, ele passou pela terra e saiu do outro lado. Está vivo. Todo o poder foi dado a ele. E assim por diante. Filho de Deus, o primeiro. E agora, aí ele vai fazer dos seus discípulos seus irmãos. Aí, então, agora, é a família de Deus. Eles vão se tornar também herdeiros. A mesma herança do filho mais velho, do primogênito, é também herança dos demais filhos de Deus. Então agora, quer dizer que nós somos um povo do outro mundo? Você se considera uma pessoa do outro mundo ou desse mundo? Não ajuda, não fala nada, não. Você está com um problema na língua. Mas você se considera uma pessoa do outro mundo? Não. Não. Ou considera? O que que faz de você uma pessoa do outro mundo? O que que faz? Vamos lá. O além. Onde estão o resto dos meus irmãos? O que eu estava perguntando?
Você se considera desse mundo ou de outro mundo?
É. Você se considera uma pessoa do outro mundo ou desse mundo? O que seria, assim, uma pessoa do outro mundo? Eu já fiz aqui várias perguntas, certamente. Você pensa, você poderia pensar, não, eu acho que eu não sou desse mundo. Por quê? Porque eu vivo nesse mundo, o que eu quero está nesse mundo, o que eu espero é desse mundo, eu tenho medo de sair desse mundo, eu gosto desse mundo, dessa vida, esse presente século. Então, eu sou desse mundo. Se eu sou desse mundo, eu não nasci de novo. Se eu sou desse mundo, eu ainda não sou uma nova criatura. Se eu ainda sou desse mundo, eu não sou um filho de Deus. Eu não sou um filho de Deus. Porque o filho de Deus,
de outro mundo,
como nós falamos aqui, ele nasceu de novo. Por isso é que ele é filho de Deus. Porque ele nasceu de novo. Então o batalhão lá, você pergunta, você é filho de Deus? Então você nasceu de novo? Não, então você não é filho de Deus. Porque quem não nascer de novo não é filho de Deus. Os filhos de Deus são os nascidos de novo. São as novas criaturas. Talvez falte alguma coisa para mim me colocar nessa situação. Amém?
E o que que falta? E o que que falta para colocar nessa situação?
Pois é, a pergunta aqui da Suzane é aqui, o que é que falta para nos colocar nessa situação? Nascer de novo seria nascer da água e do Espírito de Deus. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Como que a gente nasce de novo? Jesus falou: minhas palavras são Espírito e vida. É, saiu o semeador a semear a semente. A semente é a palavra de Deus. Então, é uma coisa, por isso é que Deus disse que teria que abreviar o tempo e ajudar bastante. Porque nós estamos insistindo com a igreja nesses últimos dias. Mas aí vem os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, o envolvimento com as coisas, tal, etc. Principalmente o celular, né? Já dificultou bastante o acesso, vamos dizer assim, para você se tornar um filho de Deus. Porque você é o nascido de novo. Ele nasceu da água e do Espírito de Deus. Ele adquire o Espírito de Deus. É? Adquire o Espírito. Aí Jesus falou: minhas palavras são o Espírito. Então, por exemplo, se eu falar que isso aqui não é água, você querendo entender, você vai entender que isso aqui realmente não é água. Não é? Aqui nós temos uma caneta azul. Mas se as escrituras mostrar que essa caneta não é azul, você vai ficar com as escrituras. As palavras. Então, esse semelhante ao homem que cavou profunda fala, é isso que faz você nascer de novo. Porque você vai mudar a mente. Você vai mudar a sua cabeça. A pessoa nasceu de novo. Apesar dela, o Nicodemo falou: como eu posso nascer de novo? Ele falou: não, você pode sim nascer de novo. Você vai nascer de novo. A hora que você mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver as coisas, e aí sim Deus pode revelar coisas a vida inteira. Só alimentando de leite, 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 leite. Né? Aí não dá. Aí sabe como? Se você nascer, beber só o leitinho, só o leitinho, é como aquela semente que caiu lá no meio das pedras. Os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza, etc, etc, não deixou aquela planta crescer. Ela não chegou a nascer de novo, Suzana. Amém? Então, nascer de novo, não só nascer, mas crescer e se tornar capaz de ser provado, capaz de ser suportado, capaz de ser, de vir o vento soprar em cima, etc. Não pode só nascer no meio das pedras, não pode ser aquele que nasceu entre os espinhos. Então, você tem que crescer. Amém? Para chegar realmente a nascer de novo. Caso contrário, você pode ser abortado, vamos dizer assim, uma maneira de entender. Gerar para depois nascer. Tem que, agora, como? Eu tenho que ter mais tempo com Deus. Eu preciso ter mais tempo conversando com Deus. Eu preciso ter mais tempo lendo, às vezes, as Escrituras. É dali que vai nascer o novo homem. É dali que vai nascer. Porque o que muda é na cabeça da gente. É quando eu olho e começo a ver coisas que eu não via antes. Quando eu olho, começo a entender o que eu não entendia antes. Aí então é o novo homem. O novo homem. Amém? Aí sim é o novo homem. Se nós ficarmos apenas ouvinte, por isso que as reuniões, Deus fez uma coisa boa para a gente nesse dia. Foi nos tirar da reunião. Né? Você vai ficar agora sozinho na sua casa, entre você e Deus, e as suas escrituras na mão. Está aí, está sendo dada a você a oportunidade de você buscar Deus. Né? Então, sair daquela situação de conforto, de assistir, chegar lá, sentar no banco, ouviu, tal, saiu, etc., foi embora. Né? E se, essa religião não faz de ninguém um filho de Deus. Então vamos agora ler um pouco. Né? Vamos ler um pouco, para ver se a gente entende melhor. Mas deu para entender que precisa para nascer de novo é da água e do Espírito de Deus. Eu preciso pegar o Espírito de Deus, o Espírito da letra, o Espírito que está aqui, né? O Espírito de Jesus. O que que Jesus pensava, o que que Jesus esperava, o que que ele está esperando, o que que ainda vai acontecer. Qual é o espírito da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus? O Espírito Santo. De tal maneira que você e ele se torne um. Presta atenção no que eu estou falando. De tal maneira que você e ele se torne um. Assim como o Pai, eu me tornei um com o Senhor, que ele também torne um comigo. Eu tornar um com Jesus é o que Deus pensava, Jesus pensou. O que Deus queria, Jesus queria. O que Deus. E assim somos nós. Amém? Você mesmo pode avaliar se você já esteve mais próximo de Deus. Você mesmo pode avaliar se você já esteve mais próximo de Deus. Se você já interessou, já gostou mais das Escrituras, vamos dizer assim, de entender Deus. Então vamos, senão eu termino só falando aqui. E o tempo passa, né? Então eu falei, 1 Pedro capítulo 2. Falei? Sim, falei, né? 11.
Isso.
1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos. Essa palavra já vem aqui dizendo, exorto-vos, chama a sua atenção. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência da carne, as quais combatem contra a alma, sendo o vosso procedimento correto entre os gentios. O que ele quis dizer aqui? Tá? Não é um povo separado?
Uhum.
Entre os gentios. Não é um povo no meio dos outros?
No meio dos outros.
Para que naquilo em que falam mal de vós, falam mal de vós, como há feitores, observando as vossas boas obras, observando a sua vida, observando o seu jeito de viver, observando o seu pensamento, a sua maneira de pensar, de falar. Como que você adquiriu esse novo pensamento? Como que você adquiriu esse jeito de viver? Como que você adquiriu isso? Não foi através das orações? Não foi através das escrituras que você foi lendo e se convertendo? Você foi lendo, ouvindo e se convertendo a Deus, passando a pensar como Deus, a ter a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então esses peregrinos, ó, eu falo, amados, ótimo, como há peregrinos. Peregrino é uma pessoa que entendeu que o mundo é apenas um lugar por onde ele está passando. O mundo é apenas um lugar por onde ele está passando. Amém? Que não é aí que ele vai edificar o seu tesouro. E não é aí que ele vai montar o seu tesouro. Ele é um cidadão do céu. Ele é uma pessoa do outro mundo. Né? Ele é uma pessoa do outro mundo. E por que que ele é do outro mundo? Né? Por que que ele é considerado uma pessoa do outro mundo? Né? Por exemplo, se alguém tomar a sua coisa, você não reclamar, se alguém te ofender e você não sentir ofendido, você fala, não, essa pessoa é do outro mundo, não é não?
É agir de uma forma diferente do que
é uma pessoa do outro mundo
que considera-se normal,
porque você
para esse mundo
toma o que é dele e ele não reclama. Né?
Não é desse mundo.
Você faz um mal e não é assim, Neto?
Amém.
Faz um mal para ele,
e o Neto faz o bem.
Ele faz o bem. Não paga mal com mal, ele não paga mal com mal. Não é, pois é, igualzinho. Então, não é assim, não é uma pessoa do outro mundo?
É.
Ou é desse mundo?
Não tem como. Desse não.
Não é, é uma pessoa do outro mundo. Né? Se alguém obriga você a caminhar, a fazer uma caminhada, você vai fazer a caminhada com ele. Né? Se alguém obriga você a dar um passo, você dá um passo com ele. Então essa pessoa não é uma pessoa desse mundo. Você concorda? Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Bom, como você adquire essa natureza, hein? Olha aí. Mudou a natureza. Não é desse mundo, não pode. Não pode uma pessoa que passa por tantas situações assim e está alegre, está sempre feliz, está sempre animado, está sempre disposto. Né? Tem sempre uma palavra de Deus na boca dele. Tem sempre uma palavra de ânimo. Ele está sempre disposto a vir para Deus.
Então,
vir para Deus. É o cara da
pessoa. Tem que repensar, né? Tem que repensar aí. Se a gente está sendo filho. Se a gente é filho de Deus mesmo.
Tem que pensar.
Tem que pensar.
Então, se você quiser, por exemplo, dizer, Senhor, faz de mim um filho teu.
Primeira coisa é você não viver para você.
Dirige o meu. Mas você não vai conseguir isso pela força. Você não vai conseguir isso pela lei. Você não vai conseguir. A partir de hoje, não vai. Como que você vai fazer? Você vai orar, vai ler as Escrituras, você vai adquirir o Espírito do Filho de Deus. Você vai adquirir o Espírito do Filho de Deus. Quem tem o Espírito do Filho de Deus é que vai
conseguir
viver para Deus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Viver para Deus sem fazer isso, eu acho muito difícil, né? Então, talvez nós tivéssemos que estar com vocês, assim como as pessoas estavam com Jesus o dia inteiro. As pessoas estavam acompanhando Jesus o dia inteiro. Com aqueles 3 anos que Jesus teve ali, para fazer os discípulos, aqueles discípulos viveram com ele ali dia e noite.
Parece que é uma escolha nossa, uma escolha de vida.
É.
Né? Porque eles preferiram viver para ele do que viver para si mesmo. É uma coisa que tem mais difícil.
Mas não é essa escolha, eu volto ainda a insistir com você. Não é uma escolha que você faz. Você pega a sua cruz e siga-me. Ao longo do caminho, ele vai fazer de você um filho de Deus.
Mas para pegar a cruz, eu tive que escolher, né?
É. Aí você a opção sua é...
Primeiro passo, né?
Eu não sei nada, eu não entendo nada, eu ainda reclamo quando me faz mal, eu ainda não suporto afronta, eu ainda sou apegado às coisas, eu ainda não vivo da forma como Deus quer que eu viva, né? Então, eu não posso sem o Senhor fazer alguma coisa. Sem mim nada poder fazer. O que, é que eu preciso? Do Espírito do Filho de Deus. Então vamos seguir. Vamos. Então, não é por força, não é por violência. Não é assim não. É passo a passo. Todos os dias, pega a sua cruz e siga. Hoje um pouquinho, amanhã mais um pouco, e etc. Senhor, tal, amém, amém, tal. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Risco que corre é se afastar de Deus. Risco que corre é achar que já é filho de Deus.
Verdade.
Achar que já tem o Espírito de Deus. Do Filho de Deus. Né? 2 Coríntios 5, 14, que eu falei, foi?
Foi.
5, 14. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivem mais para si, mas para aqueles que por ele morreram. Daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Então, o que Paulo via? Ele via na frente dele não a carne, mas o Espírito. Ele via ali um Espírito escravo. Ele via ali um Espírito no exílio, né? Um Espírito ali preso, precisando de liberdade, escravo da corrupção, escravo do mundo. E ali ele via uma pessoa ali daquela forma, ele queria ajudar. Ele do poder que a carne exerce sobre ele. Bom, vamos em frente. Então, Suzane, vamos abrir em João 15. João 15. Quindi cinco, por exemplo. Aqui. É João 15, 5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Então nós fomos enxertados ali na videira. Eu tô ali enxertado na videira, mas eu não dei fruto ainda. Por quê? Eu fui amarrado ali na videira, enxertado ali na videira, mas por enquanto eu não dei fruto ainda não.
É verdade.
Vai demorar. A hora que a seiva passar da árvore que eu fui enxertado para vir para o meu galho, e tal, muita coisa vai ter que acontecer para mim produzir o fruto, concorda?
Concordo.
Para mim chegar a produzir o fruto. Então, eu posso sair daqui e se alguém me ferir numa face, eu vou virar outro? Não vou. Terminou a reunião aqui, a gente vai ver um apelando com o outro, a gente vai ver um maltratando o outro, a gente vai ver um perdendo a paciência, etc. Não vai? Por quê? Porque ele está apenas ainda. Não chegou a produzir fruto. Não chegou ainda a mostrar o fruto
resultado
da árvore. Né? Não tem o mesmo. Tem a natureza da árvore que ela foi enxertada. Aquela árvore enxertada ali, aquele galho enxertado, ele ainda não tem a natureza. Ele vai ser cheirado. Tá? E ao longo do tempo, você vai sim chegar à estatura do varão perfeito. Você vai chegar realmente a ser um filho de Deus. Um nascido de novo. Aí tomou o que é seu. Você vai ver, é naturalmente. É naturalmente. Não é tomou, você entrega, mas vai para casa e chora. É. Tomou o que é seu, você vai embora sofrendo. Não vai ser com sofrimento. Vai ser naturalmente. Naturalmente. Não é por força, não. É pelo Espírito. Né? O que que mudou, então, na sua vida? Foi o Espírito. Você agora tem o Espírito
de Cristo,
do novo de Deus,
do novo.
O novo homem, ele é filho de Deus. Ele é peregrino na terra, né? Ele não é desse mundo, porque o pai dele não é desse mundo. Amém?
Amém.
Ele não é desse mundo. Os servos de Deus não são desse mundo. Os filhos de Deus não são desse mundo. Eu falei João 15, 5, não foi?
Foi.
O 8. Lê para mim, por favor. Nisto é glorificado meu Pai.
Deis
muito fruto. Cada vez que eu produzo um fruto, eu estou glorificando a Deus. É assim, é como se Deus ficasse feliz, Deus ficasse realmente, olha, está funcionando, está funcionando. Eu estou glorificando a Deus, né? Porque é Deus vendo que está funcionando. Quando eu produzir um fruto, Tem um versículo lá em Provérbios que fala: minha alma, mais ou menos assim, se enche de alegria quando você fala coisas boas. Mais ou menos assim, né, Théo? É por aí. Quando você fala coisas boas, quando você sabe como Deus fica feliz quando a gente produz um fruto, quando você sofre o dano, quando você tá, e aí ele vê a reação sua, uma reação suave, e vê você ali, sabe, repartindo, vivendo uma vida diante de Deus, assim, né, que uma luz, ele vê ali uma luz brilhando no meio das trevas. Ali você glorifica Deus, Deus fica realmente feliz, muito feliz. Né? 8 e o outro, que eu contaria para vocês, 16. Não sei que. 16 também, né? João 15, 16, vós. Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, eu vo-lo conceda. Não foi você que me escolheu. Por que que Deus nos escolheu? Saiu o semeador a semear. A semente é a palavra de Deus. E aí a semente caiu num lugar onde ela foi bem recebida. A semente é a palavra de Deus. E ela caiu num lugar onde ela foi bem recebida, onde deram o valor que estava atrapalhando, tirou, foi o que estava atrapalhando. E com isso Deus escolheu, né? Com isso ele viu, semeou, e a semente caiu num lugar. Tem que ajudar que a pessoa que está se esforçando, concorda que Deus tem que ajudar aquela clamando a Ele, invocando a Ele, pedindo: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, me faz entender como eu tenho fome e sede do que o Senhor está falando, como eu gostaria de realmente participar dessa mesa que o Senhor está colocando. Então aí Deus, ele vai realmente ajudar. Ele vai, aquele que dá a flor, ele poda, corrige, ensina, porque tá, ele está vendo que ali está tendo resultado. Então a árvore, a pessoa vai ser conhecida pelo seu fruto, né? Pela reação que ela teve ao entender as Escrituras. E é por isso que ela sofre, e é por isso que ela participa realmente do sofrimento, porque ela está ali amarrada aos pés de Jesus. Mas ela ainda não tem a natureza dele. E ali então é com muita luta que ela vai chegar aonde ele chegou, né? Acredita em mim, confia em mim, tenha paciência, eu vou fazer de você um filho de Deus, eu vou trazer você. Amém? Aí fica caracterizado então que a pessoa não é desse mundo. Ela, a pessoa, é realmente uma nova criatura, um cidadão do céu, né? Aí então vem as promessas, o reino de Deus, as promessas, as coisas de tudo que Deus tem prometido para nós, o mundo vindouro. Deus sujeitou a nós o mundo vindouro. Aí tem as bênçãos, né? As bênçãos, há os anjos acampados ao seu redor. Você habita no esconderijo do Altíssimo. Você tem todos os anjos colocados ao seu serviço, né? A bênção de Deus é para os seus filhos, para os seus filhos. E o povo de Deus é constituído pelos filhos de Deus. Amém? Ontem eu falei para a gente ler Ezequiel 36, não falei?
Uhum.
Lembra que eu falei?
Lembro.
Aliás, até eu li um pedaço. Ali eu li um 36, aqui é o 36. Eu sei que todo mundo deve ter chegado em casa, lido umas 10 vezes, né?
É, com certeza.
Né? Mas, até procurar entender, mas veja bem aqui, ó. Ezequiel 36, versículo 21.
Mas eu os poupei, né?
Mas eu os poupei. Por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Deus não leva em conta o nosso pecado. Deus não leva em conta, porque se levasse em conta, ninguém se salvaria. Deus não leva em conta o nosso, a dificuldade que nós temos, o nosso pouco caso, etc, etc. Porque, de alguma forma, nós estamos profanando. O que é profanar, né? O que é profanar?
Tornar vão, desqualificar.
Isso.
Você, o nome dele.
Tornar uma coisa assim, profana. Tornar uma coisa assim, igual. E, na verdade, o que Jesus fez não foi igual. Na verdade, o que Jesus fez é coisa realmente para ser admirado.
Verdade.
O que Jesus fez, a obra de Jesus, era para ser tá sendo exaltada pelo mundo, e no entanto o mundo não considera. Mas nós não poderíamos, como filho de Deus agora, valorizar mais essa obra de Deus? Nós, como filho de Deus hoje, como peregrino, como cidadão do céu, como membro da família de Deus, não estaria na hora de nós apegarmos mais e glorificarmos mais a Deus? Como ele falou lá em João 17, Pai, glorifica-me agora. O que o Senhor deu para mim, dá para eles. E nós estamos sendo, está sendo dado a nós. Aquilo que nós vamos glorificar, Jesus. Então, se nós, um dia nós profanamos, um dia nós tornamos o nome de Jesus igual a qualquer nome, se nós tornamos a obra de Deus igual a qualquer obra, que na realidade não é. Ninguém faria o que Jesus fez. Agora vamos continuar lendo. Diz, portanto, a casa de Israel, Deus falando aqui com o profeta, fala para a casa de Israel: assim diz o Senhor, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas em atenção ao meu santo nome, que tendes profanado entre as nações. E eu santificarei o meu grande nome. Não é ele que faz a obra. Jesus Cristo não veio, se fez carne. Não é ele que está hoje né? Não é ele que está fazendo a obra. Não é ele que quer dizer, toda a honra e toda a glória pertence a ele. Se tem uma cura, se tem uma libertação, você concorda que a honra pertence a ele? Amém. Que nós mesmos, nós mesmos, né? Que nós vamos dizer, Senhor, o Senhor tem toda a razão. É por causa do teu nome. Que se fosse por nossa causa, deixasse por nossa causa, essa obra do Senhor não seria, seria levada a frente, né? Então, ele fala assim: mas em atenção ao meu santo nome, que tendes profanado entre as nações onde fores.
E eu
santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações. Então repetiu aqui umas três vezes já. O qual profanaste no meio dela, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus. Presta atenção. Quando eu for santificado aos seus olhos, aos olhos das nações. Quando eu for santificado aos olhos das nações, Deus está realizando a obra e o mundo vai saber que ele é o Senhor. E eu estou querendo participar disso, eu estou querendo fazer parte dessa obra. Eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois vos tirarei dentre as nações. A obra de Deus é essa. As nações vão dobrar o joelho, porque vão, as nações verão nós. As nações verão a obra que Deus fez na sua vida. As nações verão a obra que Deus, um povo na terra. Amém? Terremoto, tá, cai 1.000 de um lado, 10.000 do outro. Um povo na terra. Isso vai chamar a atenção das nações.
É, dá a impressão assim que está faltando só a gente acreditar nisso e fazer. Parece que está esperando a gente, porque essa obra depende da gente.
Eu não tenho tempo aqui para mostrar quanta coisa que Deus falou. Vai ser assim, assim, assado. Vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês.
Então,
vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. E não é por causa de vocês, não, que vocês não. É por causa do meu nome. É porque vocês creram em mim.
Amém.
Amém? Pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. A terra de vocês, vocês são os herdeiros. A terra é de vocês. Então, aspergirei água pura sobre vós. Olha o versículo 25. Então, aspergirei água pura sobre vós. E ficareis purificados. Essa água que eu falei para você, lê, deixa correr. Sabe, deixa a água cair sobre você. Lê mais isso, lê mais aquilo. Senhor, e agora? Tal, etc. Vamos ser como a igreja primitiva. Como aquilo que Jesus fez. Né? E todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo. Porém, dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. Porque como foi que eu andei a segunda vez? Quando foi que eu fiz o mesmo? Porque o meu coração
foi trocado.
Era dia, Senhor. Que hora que o Senhor trocou? Foi ao longo do caminho. Foi dia após dia. Chegar um momento em que realmente. Mas Cristo vive em mim. dentro de mim. É uma coisa mais ou menos assim, né? Mas um espírito novo. E tirarei da vossa carne esse coração duro de pedra, um coração que não suporta, um coração que não sabe amar, um coração que não tem misericórdia, um coração que é egoísta, vaidoso, etc. Vou mudar seu coração. Essa é a obra que eu estou fazendo.
Justamente porque essa é a obra dele, né?
Essa é a obra dele.
É como se ele insistisse, falando: olha, eu estou esperando vocês entenderem isso.
Mas não, porque vocês estão lerdando,
né? É como se fosse assim, né?
Mais ou menos. E beber da água que eu lhe der. Pronto. Amém? Que coisa boa. Ainda, versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e observei. Porei, é ele que põe dentro de mim
o espírito.
Né? Farei, é ele que me faz andar nos caminhos. Você viu que realmente o que eu preciso é só crer. O que eu preciso é acreditar. Quando eu abri e dizer: Senhor, não sei falar nada. Quando você leu e creu, aquilo já funciona.
Amém.
É ele. Você vai só dizer: amém, Senhor, obrigado.
Amém.
Pela obra que o Senhor está fazendo na minha vida.
Amém.
Obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. E porei dentro de vós um espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardarei as minhas ordenanças e as observeis. E habitarei na terra que eu dei a vossos pais. Essa terra. Você vai viver bem nessa terra. Você vai ter vida eterna nessa terra. Você vai ter tudo nessa terra. Amém. Tem muita coisa prometida, as promessas de Deus. Tem muita coisa, foi prometido. Foi prometido para ele, para o Filho de Deus. E ele está repartindo conosco. E habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei vosso Deus. Está aí em Hebreus, capítulo 8, capítulo 10. Quantas vezes nós falamos isso na cooperativa? Né? Quantas vezes nós falamos? Quantas vezes eu já falei isso? E eu vos livrarei de todas as vossas imundícias, né? E chamarei o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Só estão aí para poder enfrentar uma fome daqui a um tempo ainda.
Não fala essas coisas, né?
Pois não.
Não fala.
Tá tão bom, né?
Tem que cumprir, né?
Tá tão bom.
Não, é só não falar.
É. Amém. Mas multiplicarei o fruto das águas e a novidade do campo, para que não mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Vai indo. Deus falou conosco, gente. Não falou? Muita coisa eu tive que pular aqui, né? Que o reino de Deus não é desse mundo mesmo, não é, não é? Realmente o reino de Deus não é desse mundo. Por que que o reino de Deus não é desse mundo?
Porque
os filhos de Deus não são desse mundo.
O Espírito de Deus não é desse mundo.
É, não é.
O reino não é. O Espírito de Deus é capaz de amar aquilo que o mundo não ama, é de perdoar. Como que a obra de Deus vai ser
vista? Deus falou, se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos pelejariam por mim. Então o reino dele não é desse mundo. Por quê? Porque o povo dele não é desse mundo.
Se a obra de Deus fosse desse mundo, não seria diferente.
É.
Não seria essa que ele está anunciando.
Amém.
Sendo, o mundo não é capaz.
Nós esperamos a terra prometida, o mundo não espera. Né? Nós somos, andamos no mundo. A gente tem como se não tivesse. A gente tem como se não tivesse. E olha que Deus tem dado muito, né? Está até nos incomodando. Tanta coisa que Deus tem dado.
Se a gente for do outro mundo, né?
Ou não? Eu não vou dar. Concorda, Jim? O Jim?
É, eu concordo.
É. Nós não pagamos o mal com o mal, né, né? A gente vence o mal é com o bem. Que se alguém obriga a gente a caminhar, a gente caminha tranquilo. Amém? Toma o que é nosso, nós não reclamamos. Nós não somos desse mundo. A verdade é. Vê se a gente com fome, reclama.
Não pede bife, não acha ruim porque não tem bife.
Não. Tendo que comer desse, está contente. O que eu quero para mim, eu gosto de fazer para os outros.
Pois é.
As coisas que eu gosto das coisas assim, tá, aí eu faço para os outros. Vou fazer para mim, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu acabo
aproveitando, né,
pai? Porque as casas dos meus irmãos são minhas. A casa, as coisas do. Né?
Amém.
Na verdade, minha é a terra e tudo que ela possui. Esse é o espírito que Deus quer nos dar.
Amém.
Considerações?
Eu já falei no meio do caminho. Já
falou,
tudo.
Pois é. Ótimo.
Amém. Eu não quero nem falar muito, não. É só que, pelo que eu entendi hoje, realmente. Eu ainda não mudei a minha maneira de pensar ainda. Mas, né, porque ainda eu tenho dificuldade de suportar, eu tenho dificuldade de não apelar, né?
É.
Eu vejo assim que uma pessoa que sempre fez o bem pra mim, que é o Senhor, que é a pessoa que eu mais gosto, eu ainda apelo com o Senhor, eu tenho dificuldade de suportar, então imagina
quem eu não gosto.
Com quem eu não gosto. Então assim, aí eu vejo que realmente ainda tem muito que mudar, ainda muito que se aperfeiçoar. Então, mas ao mesmo tempo eu tenho a esperança, pelo que foi falado, de quê? De que se eu todos os dias eu pegar a minha cruz e seguir esse isso, Deus, é. Eu tenho a chance de me tornar filho de Deus. Se
Amém.
Eu crer nisso.
Amém.
Então, por mais que hoje eu ainda não veja em mim, às vezes, um fruto, se por mais que hoje eu não veja em mim um resultado, eu tenho a esperança de que um dia ele exista, de que um dia realmente eu posso me tornar filho de Deus.
Amém.
De que realmente um dia possa ser Cristo que vive em mim, não mais eu, porque enquanto eu viver, enquanto for eu que estiver na direção,
é.
Eu não vou ser capaz.
Pois de... é. Ótima observação sua, muito boa, graças a Deus. E é como você falou, mas se nós alimentarmos, a gente não come o boi de uma vez só, não.
Um boi inteiro.
A gente come um bife hoje, um bife amanhã, um bife amanhã. Né? Talvez se juntar todos os bifes que eu já comi, toda a carne que eu já comi, eu devo ter comido
quase um boi.
O bife, por exemplo, eu devo ter comido os dois bois, o bife e o Danilo. Né? Você come o boi por aí, não me chama, não, né, bife? Então, mas se juntar,
todos os dias
você come um pouquinho. Quem de mim se alimenta?
Amém.
Então, né? Pode ter certeza, meu filho. E você vai chegar. Porque se você tem essa fé, tem essa vontade, a minha vontade é fazer a vontade de Deus, pode crer que você vai chegar lá. Amém? Eu gosto desse versículo aqui, ó. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que falamos. Esse mundo que falamos. É uma coisa maravilhosa que Deus tem preparado para nós. Não foi aos anjos que Deus sujeitou esse mundo, foi a nós, aos filhos de Deus.
Sim.
Nós somos os herdeiros, nós somos os herdeiros. Mas em certo lugar, testificou alguém dizendo: que é o homem para que te lembre dele? Ou o filho do homem para que o visite? Então, não foi aos anjos, foi a nós que Deus sujeitou. Hebreus capítulo 2, versículo 5. Amém. Nós chegamos então ao final, né? Graças a Deus. Vocês aí que estão em casa, nos ouvindo, vendo, eu espero que vocês tenham gostado, recebido como a palavra de Deus. Espero que a palavra realmente encontre lugar em nosso coração. E como diz o Neto, que a gente saia disposto a alimentar, a entender que você comendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, pede orientação, pede ajuda, né? Você está enxertado ali na árvore. A árvore vai te ajudar. Tem um galho ali perto te ajudando. Junte-se, aproxime-se da gente. Pede ajuda. Aproxima-se de Deus. Mas, né? Nós já vimos já muitas vezes lá, por exemplo, Hebreus, se não me engano, Romanos, fala que aqueles que se aproximam de Deus, se chegam a Deus. É Romanos 10? Ou Hebreus 10?
Aquele que se aproxima de Deus.
Aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Romanos, Hebreus 10, 1. Se oferecem a aperfeiçoar os que chegam a Deus, viu, né? Então, aquilo que chega a Deus, chega mais, você vai ser aperfeiçoado mais rápido. Chega mais perto de Deus. Amém? Não é, Milena? Milena está chegando. Amém. Então vamos orar. Amém, Jesus, Pai nosso. Meu Deus, como é bom te chamar de Pai. Como é bom, Jesus, entender que o Senhor se fez como um de nós, para que hoje nós pudéssemos ser também um filho de Deus. Só o Senhor tem esse poder. Só o Senhor pode fazer de mim um filho de Deus. Só o Senhor, Jesus, pode. É do Senhor que eu nasço. A minha origem, a minha novidade de vida vem de ti, Senhor. Vem de ti. Vem do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Entreguei.
suporta e faz o céu abrir. Possa resistir. Só esse amor pode curar, salvar e libertar o cativo, o oprimido, o doente, o ferido. Só a cruz pode.
Te atraia para junto.